Sobreviventes. Livro por Alex Schulman. Parte 1. A Casa de Campo. Capítulo 1. 23:59. Um carro da polícia avança lentamente rumo à quinta por entre o azul e o verde, que rodeia uma estrada agrícola mais propícia à circulação de tratores. Eis então que surge a Casa de Campo, um edifício solitário na língua de terra, bem visível nesta noite de junho, em que a luz nunca desaparece por completo. É uma casa simples, de madeira. Tem proporções estranhas, porque é um pouco mais alta do que devia ser. A tinta branca das empenas está descascada e o vermelho da parede voltado à sua esbatido por efeito do sol. As telhas fundiram-se e o telhado mais parece a pele de um animal pré-histórico. Agora não está vento e está um pouco frio, e a parte inferior das janelas está embaciada. A única fonte de luz provém de um brilho amarelo intenso numa das janelas do primeiro andar. Lá embaixo está o lago, calmo e cintilante, cercado por bétulas que se estendem até a borda de água. Junto ao lago encontra-se também a sauna, onde os rapazes tomavam banho com o pai nas noites de verão. Depois saíam da sauna para tomar banho no lago. Subiam aos rochedos afiados e caminhavam em fila indiana, equilibrando-se com os braços abertos, como se crucificados. Que maravilha! Gritava o pai quando se atirava à água, e o seu brado ecoava sobre o lago. Em seguida, sobrevinha um silêncio apenas possível num sítio tão afastado do resto do mundo, um silêncio que por vezes assustava Benjamin, mas que noutras ocasiões o fazia sentir que tudo estava à escuta, que estavam a ser vigiados. Mais adiante, na orla do lago, está a casa do barco, cuja madeira apodreceu. O edifício começou, inclusive, a inclinar-se em direção à água. Acima dela fica o celeiro, cujas vigas contêm milhões de buracos feitos por térmitas e cujo chão de cimento está ainda manchado com vestígios de excrementos animais acumulados ao longo de 70 anos. Entre o celeiro e a casa, existe um pequeno relvado onde os rapazes jogavam futebol. O relvado encontra-se num plano inclinado, e quem jogar de costas para o lago tem a vida dificultada, porque tem de correr no sentido ascendente. Tudo isto parece o cenário de uma peça de teatro. Edifícios pequenos, um relvado, a floresta atrás, o lago à frente. Um local inacessível, tão solitário agora quanto outrora. Quem na ponta da língua de terra olhasse em volta não veria quaisquer indícios de atividade humana. Só muito raramente se ouvia um carro circular na estrada de terra batida na outra margem do lago. Nessas ocasiões, escutava-se o ruído distante de um motor em baixa rotação, e nos dias secos do verão via-se também a nuvem de pó que se erguia na floresta após a passagem da viatura. Mas não se cruzavam com ninguém. Estavam sozinhos naquele lugar de onde não saíam e aonde ninguém ia. Uma vez, viram um caçador. Os rapazes estavam a brincar na floresta e de repente viram-no à sua frente. Era um homem de cabelo branco e vestido de verde que, a cerca de 20 metros de distância, corria silenciosamente por entre os abetos. Quando passou pelos rapazes, lançou-lhes um olhar inexpressivo e levou o indicador nos lábios. Depois, continuou a correr por entre as árvores e desapareceu. O aparecimento do caçador nunca teve explicação, como se tratasse de um meteorito misterioso que se tivesse aproximado da abóbada celeste e acabasse, contudo, por a sobrevoar sem lhe tocar. Os rapazes nunca falaram sobre o caçador, e Benjamin perguntou-se várias vezes se ele de facto existiu ou se apenas o imaginou. Leitura por Eric, do 12º ano, turma C.